Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Bom dia, meus ouvintes da Rádio Assembleia. Como vocês estão? Tudo bem, meninas? A gente está de volta depois de 15 dias de recesso parlamentar, aqui o recesso da Assembleia. A gente colocou alguns programas de reprise e estamos de volta aqui do meu lado. Antes da gente começar hoje, eu vou chamar a Lari, que é nossa parceira, que vocês já sabem, que faz o programa aqui comigo há quase 3 anos, quando a gente faz a nossa roda de conversa entre as jornalistas. E ela está com uma super novidade, gente. Vocês sabem que é a Lari, que além de jornalista da Assembleia, ela é escritora. E ela vai lançar o seu primeiro livro solo, né? O primeiro livro sozinha. Dia 9 de agosto, a partir, estou convidando todos vocês, viu? Para virem aqui e comprar o livro. Que além de vir, tem que comprar também, né, Lari? Dia 9 de agosto, a partir das 19 horas, aqui no Teatro Zumina Carnavarros. E ela está aqui do nosso lado. E antes da gente começar esse programa, que depois, daqui a pouquinho, eu vou contar para vocês esse tema e com quem a gente está hoje, ela vai falar um pouquinho do livro para a gente. Bom dia, Lari.
Bom dia a todos que estão ouvindo a gente. Bom dia a vocês aqui da Rádio Assembleia. É sempre muito bom estar aqui. E hoje, por um motivo especial, que é reforçar esse convite já feito pela Tati, para quem gosta de escrita, para quem gosta de literatura. É o meu primeiro livro, ele se chama A Casa do Posto, vai ser lançado na próxima terça-feira, aqui no Teatro Zumira Canavarros, teatro ao lado da Assembleia Legislativa. E eu sou jornalista, comunicadora, e também me dedico, nos últimos 4 anos tenho me dedicado à escrita, e esse livro ele nasce de um projeto de escrever histórias de ficção a partir de uma vivência real, uma vivência da minha família, que foi ter morado por um período da nossa vida num posto de combustíveis de rodovia. E as histórias são inspiradas nesse período. Então, é uma publicação do selo Auroras, da editora Penalux. E eu vou ficar muito feliz de receber vocês, quem puder e quiser participar desse momento comigo. E quem não puder estar nesse dia também, que é um dia de semana, às vezes as pessoas têm outros compromissos, pode me procurar na rede social, no Instagram, @laricampos10, que por lá tem todas as divulgações, como adquirir o livro e vários outros conteúdos a respeito da obra. Então, agradeço muito a vocês por esse espaço, por poder falar um pouquinho aqui do livro e deixar esse convite para o lançamento.
Obrigada, Lari, obrigada. Assim, aqui a gente sempre, a nossa meta final é sempre apoiar mulheres, né? E divulgar mulheres. E, claro, você que é nossa parceira, amiga aqui. E estarei lá, com certeza.
Espero vocês, um bom programa.
Obrigada, Lari, te espero no Roda daqui uns dias aqui, hein?
Pode deixar, então, só chamar, Tati. Pode deixar.
Beijo.
Beijinho.
E, gente, aqui do meu lado tá a Fê, a nossa produtora do programa, que vai dividir o programa hoje comigo. E do meu lado eu vou falar um pouco aqui agora sobre a minha entrevistada. Ela é juíza de direito, titular da primeira vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Cuiabá, desde novembro de 2016. Ela formou em Direito em 2000, juíza do Poder Judiciário de Mato Grosso desde 2003, passando pelas comarcas de Porto Alegre do Norte, Noitelândia, São José do Rio Claro, Arenápolis, Alto Aragaia, Tangará da Serra, Sorriso e Cuiabá. Ela foi juíza eleitoral em Porto Alegre do Norte, Arenápolis e Sorriso, entre 2004 e 2015. Coordenadora da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica de Cuiabá, coordenadora do Centro de Acolhimento às Vítimas de Crimes no Atos Infracionais, membro do CMulher, membro da Comissão de Equidade de Gênero do TJMT. Que currículo, hein? Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao nosso programa Lugar de Mulher.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia às duas lindas que estão participando do programa.
Seja bem-vinda. Esse mês, gente, a gente fala do Agosto Lilás. E eu vou falar um pouquinho para vocês da lei em si, Maria da Penha. Se eu falar alguma coisa, a senhora pode me corrigir de errado. A Lei Maria da Penha, ela foi assinada no dia 7 de agosto, completa 16 anos e foi criada para dar assistência às mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral e, ou patrimonial. É, o artigo 5 da Lei 11.340, da Lei Maria, da Maria da Penha, define a violência doméstica como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Então, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta e eu vou passar para essa primeira pergunta para a Fer.
Sim, vamos lá. Antes de tudo, Tati, vamos chamar também nossos ouvintes para participarem, mandarem as perguntas também. É, o nosso WhatsApp da rádio é DDD 65 9689 8950. Vou repetir. 65 9689 8950. E também dá para mandar as perguntas pelo nosso Instagram, @RadioAssembleiaFM. Então vamos lá, doutora. A gente queria saber, vamos começar, né? Quando a mulher é vítima de uma violência doméstica, ela procura quem? Ela vai diretamente à delegacia, uma defensoria pública? Como é que funciona esse procedimento?
Tá. Se tiver numa situação de emergência, o ideal é ela ligar 190, que é pedir para uma viatura da PM mais próxima ir até lá. Caso a violência já tenha acontecido, o que ela faz? Ela vai na delegacia de polícia especializada, se houver no município dela. Por exemplo, em Cuiabá, nós temos duas delegacias especializadas em violência doméstica familiar. Inclusive, uma que funciona 24 horas por dia. Já tem 2 anos que ela funciona 24 horas por dia. Fica ali, anexo ao Cisco e Planalto. Ah, mas no meu município não tem delegacia especializada. Então, violência já ocorreu, ela vai para uma delegacia de polícia mais próxima da casa dela. Mas está ocorrendo, situação de emergência, ela quer resguardar a integridade dela, 190.
Uhum. E doutora, mesmo se essa agressão já passou alguns dias, ela pode procurar a delegacia?
Exatamente. Por exemplo, ela sofreu uma ameaça, ela tem 6 meses do dia que ela sofreu a ameaça para procurar uma delegacia. Mas se for uma lesão corporal, o ideal é que ela vá o quanto antes, porque ela precisa fazer o exame de corpo de delito. Então, se ela ficar esperando, as lesões vão sumir e não vão ser constatadas no exame de corpo de delito. Então, o ideal é procurar o quanto antes. Mas ela pode refletir, ela tem até 6 meses para decidir se ela vai fazer o BO no caso de ameaça. Nos demais casos, naqueles crimes que deixam vestígios, o ideal é ela procurar o quanto antes para fazer o laudo.
E essa questão nem sempre deixa vestígios, né? A gente falou também de violência psicológica. Nesses casos é muito difícil provar, é muito difícil mostrar que essa violência existe?
Então, nos casos de violência doméstica, familiar, como acontece a maioria das vezes dentro de 4 paredes, a palavra da vítima é suficiente. Para ela pedir uma medida protetiva, é suficiente. E no caso de condenação, ela sendo coerente com o que aconteceu, provavelmente só a palavra dela basta, desde que ela seja coerente.
E, doutora, a gente, principalmente esse mês, alguns anos para cá, vem aquela história, meter a colher sim, né? Outra pessoa que presencie ou tome conhecimento de um caso de violência doméstica, um vizinho, um parente, um amigo, ele pode também ir na delegacia e denunciar? O que ele tem que fazer?
Pode sim, pode e deve, né? Porque muitas vezes a omissão dele pode causar até uma morte. Se eu estou escutando a minha vizinha sofrer violência doméstica, eu tenho que tomar uma providência. Ou ligar para o 190, nós temos o 180, que é para caso de denúncia, 190, caso de emergência, está acontecendo. No caso de denúncia, eu estou vendo minha colega de trabalho todo dia chegando, toda semana ela vem e chega machucada, e sempre ela dá uma desculpa, machucou na academia, caí da escada, tropecei no estacionamento. Primeiro a gente tenta conversar com a pessoa, orientar, dizer quais são os meios dela denunciar, perguntar o que está acontecendo, mas se eu estou ouvindo e essa pessoa não quer denunciar, eu posso denunciar sim, através do 180, ou ligar no 197, que é o telefone da Polícia Civil também, e fazer uma denúncia.
E nesses casos pode acontecer da mulher não querer registrar nada contra o companheiro ou o agressor. Mesmo assim, para fazer essa notificação do crime, precisa da anuência da vítima ou independe?
Se for uma lesão corporal, independe da vontade dela. No caso de ameaça, aí precisa, sim, da vítima representar. Mas o ideal, se tiver proximidade com aquela vítima, é de conversar e ajudá-la a romper o ciclo da violência. Porque a gente tem estatística aqui no estado de Mato Grosso que cerca de 80% das vítimas de feminicídio não tinham nem medida protetiva e nem nunca tinha registrado um BO contra agressor. Então, a gente tem que orientar para salvar aquela vida, porque o feminicídio não acontece, não é a primeira vez que ela é agredida. Até chegar no feminicídio, essa mulher já sofreu violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, começa com um empurrãozinho, aí depois uma fratura até chegar no feminicídio. E isso a gente não quer que aconteça.
Sim, com certeza. Até vou sair um pouquinho do roteiro, mas veio aqui uma dúvida. A classe LGBTQI+, como funciona a Maria da Penha? Ela é aplicada, a pessoa já tem que ter trocado o nome ou não? Explica até para o ouvinte, né, que está passando por isso em casa e tem essa dúvida.
Ok. Lei Maria da Penha se aplica para o gênero feminino. A mulher que nasceu biologicamente mulher e também a mulher que se enxerga como mulher, a mulher trans. Ela tem direito à medida protetiva, ela tem direito à Lei Maria da Penha. Ela é uma mulher como qualquer outra mulher. E essas pessoas estão mais vulneráveis do que a mulher cis, do que a mulher que nasceu mulher. Nós tivemos um caso aqui em Cuiabá, desde que quando eu cheguei aqui, já foram duas trans assassinadas pelo companheiro ou ex-companheiro. A primeira foi em 2017. Foi concedida a medida protetiva para ela, o agressor foi lá. 5 dias depois, matou ela na calçada, na porta de casa.
Eu
ficou agonizando. E vizinhos demoraram muito para chamar o apoio. Se fosse uma mulher que nasceu biológica mulher, uma mulher cis, com certeza teria mais apoio de seus vizinhos. Então, essa população é muito excluída e está muito mais vulnerável.
Com
tem direito?
Certeza.
Sim.
Doutora, mas então só para assim, mim ainda ficou uma dúvida. Então, ela só precisa se reconhecer como mulher.
Só assim
ela não precisa ter documentação, viu, gente? Então, ela não precisa ter o nome social feminino, ela pode apenas se reconhecer como mulher.
Exatamente. Ah. Ela se reconhece como mulher. Ah, mas ela não fez cirurgia e nem mudou o nome. Não tem problema. Desde que ela se reconheça como mulher, ela tem direito. Outra dúvida que as pessoas têm. Ah, mas é um casal de lésbica. Tem direito porque a força é igual. Tem direito, sim, à proteção da Lei Maria da Penha. Independentemente, também mãe com filha, tem direito? Tem direito, sim, à proteção da Lei Maria da Penha.
Inclusive, a gente viu esses dias, né, 2, 3 dias atrás, um filho que assassinou a mãe, né, doutora? É feminicídio, né?
Feminicídio, ela morreu pelo fato de ser mulher. E, infelizmente, pelo próprio filho.
Pelo próprio filho, que tristeza.
Importante essa informação, né? Porque a gente acaba imaginando que a Lei Maria da Penha é só questão conjugal. E realmente saber que também abrange família, abrange pais e filhos, né? Então a gente tem toda essa abrangência.
Com certeza. Doutora, e no caso do homem, né? A mulher, assim, acho que também é uma dúvida. Que, assim, eu já ouvi, inclusive, aqui no meu programa, de aplicação contrária e a pessoa entrevistada falou e eu fiquei achando estranho. Aplicação contrária do Maria da Penha. Isso existe?
Não. Vamos deixar bem claro. Tá. Lei Maria da Penha, sempre quem é vítima, sempre a pessoa do gênero feminino. Ah, mas o marido está apanhando a mulher. Isso. É difícil acontecer, mas às vezes acontece. Para onde que ele vai procurar? Delegacia comum não aplica a Lei Maria. Ah, mas eu quero medida protetiva para essa mulher não se aproximar de mim. Eu sou um homem e eu quero medida protetiva para minha ex-esposa não se aproximar de mim. Eu posso pedir? com base na Lei Maria da Penha, o homem não pode pedir. Ele pode procurar um advogado, entrar com uma ação civil contra essa mulher e pedir, mas não com fundamento na Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, vamos deixar bem claro, para vítimas mulheres que tenham uma relação íntima de afeto com essa pessoa ou relação de parentesco. Vamos supor, eu sou servidora pública e meu chefe está me importunando. Eu não tenho nenhuma relação de afeto com meu chefe, eu não moro com o meu chefe, eu quero uma medida protetiva. Eu tenho direito? Não, nesse caso não. Se eu não tenho relação íntima, ele vai responder por assédio sexual, por assédio moral, mas não com base na Lei Maria da Penha. Se eu nunca tive nenhuma relação íntima com ele, não moro com ele e nunca tive nenhuma relação com ele, não tem direito.
Vizinho então, também?
Vizinho também. Se não tiver relação íntima de afeto, não.
Entendi. Muito bacana essa explicação, né,
com
Fernanda?
Certeza.
Porque eu achava que eu, leiga, mas assim, a gente conversa bastante sobre isso, achava que seria qualquer tipo de relação, né? Então, bem esclarecido isso pra gente,
muito,
né,
bom.
Fer?
Sim, com certeza. E, doutora, você falou das medidas protetivas. Pode dar uma explicada para a gente? A gente conhece mais aquelas de distanciamento, de não poder se aproximar. A gente tem outras medidas além dessa?
Sim, sim. Na Lei Maria da Penha, no seu artigo 22, prevê diversas medidas protetivas. Quais são as principais, né? Como você falou, proibição de aproximação, proibição de frequentar os mesmos lugares que a vítima, proibição de qualquer tipo de contato com essa e seus familiares. Aí nós temos outras, por exemplo, vou dar um exemplo assim, proibição de alienação e venda dos bens comuns do casal. Por exemplo, ela está tendo seu patrimônio dilapidado, o juiz pode dar isso. Uma determinação que todos os juízes daqui de Cuiabá dão com a reforma da Lei Maria da Penha, obrigação deste autor dos fatos de frequentar grupo reflexivo, porque a gente precisa tratar aquela pessoa, um ser humano, aquele homem que cometeu o ato, e precisa de tratamento, porque de nada adianta a mulher romper o ciclo da violência, ótimo, ela saiu da violência, mas aquele ser humano continua a existir, e ele precisa de tratamento para não ser processado novamente, não cometer novos atos contra outras mulheres.
Sim.
Então, a gente encaminha também, coloca como medida protetiva, o senhor vai frequentar um grupo reflexivo, tem, por exemplo, 60 dias para trazer aqui para o juiz que o senhor participou
desse grupo.
E esse grupo
reflexivo pode ser uma terapia?
Não, aqui em Cuiabá a gente tem convênio, é um grupo chamado Papo de Homem para Homem, que são policiais civis, delegados de polícia, uma conversa e muitas vezes o autor da violência vai contrariado e depois ele chega a agradecer. Ele fala, nossa, foi tão bom, esse é o momento que eles têm de ser ouvido. É o momento dele enxergar o que ele cometeu e refletir e não cometer novamente. Para não ter que voltar no fórum e para depois que ele ter outros relacionamentos, ter relacionamento saudável. A gente quer tratar aquela pessoa.
Claro.
Não é uma pena nem nada, ele não está sendo penalizado. A gente quer ajudar. Eles vão contrariado, mas no final eles gostam, sim.
Nossa, muito bom.
E doutora, a senhora já teve casos... não, primeiro deixa eu perguntar. Se esse... Continuando a pergunta da Fer. Se esse homem tem porte de arma, o juiz pode retirar esse porte durante esse período de não aproximação, de
medida protetiva?
Medida protetiva, é isso?
Sim, suspensão do porte de arma de fogo. Pode também, uma das medidas protetivas.
Ah, entendi.
Aí ele está usando a arma para ameaçar. O juiz pode determinar uma busca e apreensão da arma? Pode, sim. Também.
Entendi. Mesmo ele sendo, às vezes, até policial.
Ele vai ter que ser deslocado para uma função que não necessita da arma, uma função administrativa.
E durante esse tempo, doutora, você estava falando assim, sobre essa terapia, né, esses grupos de ajuda. Já teve muitos casos de homens que não voltaram a cometer e de homens que voltaram mesmo fazendo toda essa...
Então,
esse processo?
As estatísticas mostram que a reincidência é muito baixa daquele homem que participou do grupo reflexivo. e o feedback deles é muito interessante. É, como eu falei, eles vão contrariados, depois eles agradecem. É o momento que eles têm para desabafar, para ser ouvidos e para trocar a conversa. Falar, o que eu vou fazer? Às vezes, muitas vezes, lá é um monte de bandido, eu não tenho esse perfil. Mas não, são seres humanos iguais. Todo mundo comete erro. E é um momento para refletir, para evitar a repetição de condutas negativas dentro de um relacionamento.
Muito importante. E eu não sei se em todos os lugares a gente tem esses grupos de apoio, de grupos reflexivos, porque a gente ouve muitas histórias de homens que não só cometem essa violência contra, nos próximos relacionamentos, mas até contra a própria companheira que já foi vítima dele. Então, o que, que uma mulher pode fazer se o agressor continuar agindo mesmo com essas medidas protetivas? Tem alguma coisa que possa ser feita?
Sim, nós temos... Vamos falar, instrumentos de controle do cumprimento da medida protetiva. Aqui, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Cáceres, nós temos o aplicativo SOS Mulher. Neste aplicativo, a mulher pede, é uma das medidas protetivas, eu quero a disponibilização do aplicativo SOS Mulher. Ele funciona dentro do seu smartphone, ela baixa esse aplicativo, o agressor se aproximou dela, ela só aperta o botão, é gravado um áudio ambiente por 30 segundos, encaminhado para CIOSP, Central 190. Com a localização do celular desta mulher, viatura mais próxima vai até ela, E prende o agressor, se ele estiver descumprindo. Nossa. Nós temos também monitoramento eletrônico, naqueles casos de autores do fato que ficaram presos. Uhum. Eles saem, usam o monitoramento eletrônico por cerca de 30 dias, entregam um outro equipamento, é um outro botão do pânico casado com esse monitoramento. Ele se aproximou, o botão dela vibra, ela sabe que ele está próximo.
Que ele está próximo.
Que ele está próximo, aí ela aciona a polícia também.
Muito interessante.
E esse aplicativo SOS Mulher, já foram acionados por diversas vítimas, eu tenho até o número, depois do intervalo eu posso passar, e é coisa de 5, 10 minutos para a viatura chegar até ela e salvar essa mulher.
Que
Nossa,
bacana, né? Tomara que a gente consiga estender isso para o estado todo, né? Seria muito bom mesmo. Agora a gente vai ter que dar um intervalo, porque já me colocaram até uma placa aqui falando que eu tenho que sair. Vou intervalo e a gente já volta aqui com mais um pouquinho desse Agosto Lilás, que é contra a violência doméstica. Não saiam daí.
Até já.
Anatel apresenta Dicas para o Consumidor.
Você já reparou que os celulares vendidos no Brasil têm um selo da Anatel? Esse selo indica que o aparelho passou por diferentes testes e atende a requisitos básicos de qualidade e segurança. A regra é que todo celular vendido no Brasil deve ser homologado ou ter sua certificação aceita pela Anatel. Os celulares certificados têm a garantia do fabricante e não atrapalham as redes de telefone. Já os celulares piratas podem colocar em risco a saúde e a segurança do consumidor. Por isso mesmo, novos celulares piratas serão impedidos de realizar e receber chamadas. Na hora de comprar o aparelho, você deve verificar se ele tem o selo. Também é importante escolher um fornecedor confiável e sempre pedir nota fiscal. Para entender melhor o assunto, acesse www.anatel.gov.br/celular-legal.
Vamos, viu? Falei para vocês que era rapidinho, já retornamos aqui, estamos de volta na nossa 89.5 e nosso Instagram é @radioassembleia, Rádio Assembleia FM, isso. E não, continue ligado, mande perguntas aqui no nosso WhatsApp, que a juíza aqui do nosso lado vai responder, né, doutora? Maior prazer, né?
Vamos dar de novo o número?
Dá aí o número, manda aí, Fê.
DDD 65-9689-8950. Podem mandar suas perguntas.
Isso. E, doutora, você estava falando ali, né, também está fora do roteiro, mas foi uma dúvida minha aqui. Se esse homem se recusar a fazer o grupo de apoio, ele tem alternativa de pagar uma multa? Que a gente sabe que algumas coisas existem isso, né? Nesse caso, sim ou não?
Tá. Se ele se recusar de participar do grupo reflexivo. Isso daí é descumprimento de medida protetiva. O juiz pode dar desde uma advertência até decretar a prisão. Uma das penas do descumprimento de medida protetiva é a aplicação de multa. Só que aplicação de multa, eu vejo isso com muita cautela. Primeiro que a gente tem que ver a situação financeira desta pessoa. A gente tem que ver se este homem tem filhos com a mulher, porque a gente não quer que a vítima seja vítima novamente. Como que eu vou aplicar para um senhor de classe baixa uma multa se ele tem que pagar a pensão alimentícia? Muitas vezes ele vai atrasar de pagar a pensão para os seus filhos, que são filhos dessa mulher vítima de violência doméstica, para pagar uma multa para o Estado. Então, a gente tem que ver com muita cautela essa situação de aplicação de multa. Existe a possibilidade? Existe a possibilidade, sim. Uhum. Só que tem que olhar a casa. Ah, ele é uma pessoa que tem uma estabilidade financeira, um empresário, um funcionário público, tem como pagar essa multa? Porque na hora que dói no bolso, eles vão lá e fazem. Participa do grupo, senão você vai pagar essa multa.
Isso. Aqui. Ah, verdade. É, mas é também interessante a gente saber, né? Veio na minha cabeça aqui.
Verdade.
E, Fê, fala perguntas...
Eu queria saber que a gente falou dos grupos reflexivos, né, para os agressores. Mas a gente também tem alguma estrutura para ajudar essas mulheres que são vítimas? Apoio da própria vara ou as delegacias?
Sim, nós temos sim. Nós temos constelação familiares, nós temos círculo de construção de paz, que é uma terapia, um momento de conversa, só que não é obrigatório, tá? A gente sempre coloca à disposição dela, se ela quiser. A gente tem encaminhamento, tem um espaço de acolhimento à mulher, fica dentro do hospital HMC, ali próximo ao centro de eventos. É um espaço de acolhimento às vítimas de violência doméstica e seus filhos, com tratamento psicológico, com psiquiatra. Então, a gente sempre faz esse encaminhamento, a gente pergunta e coloca à disposição. A gente tem políticas públicas para tratar essa mulher. E é muito importante ela tratar, por quê? O que, que a gente observa? Às vezes, a mesma vítima passa no fórum 2, 3 vezes, e a gente vai olhar... É outro companheiro, é outro namorado. Então, se ela não tratar, ela tem uma grande tendência em encontrar um parceiro do mesmo perfil agressivo. Então, ela tem que se tratar, sim, para buscar um relacionamento saudável, porque essa mulher merece ser feliz, sim. Mas, primeiro, é ideal que ela se trate.
E mesmo, às vezes, com o mesmo parceiro, né? Porque, algumas vezes, eu acho que pode desistir do processo, isso, e depois... Muda de ideia? Como é que funciona?
Então, às vezes ela retorna sim e a gente não está ali para julgar. Ela pode existir? Essa é uma boa pergunta. Depende do crime. Vou dar um exemplo. A ameaça, ela pode existir? Sim, ela pode existir antes do oferecimento da denúncia. Nisso, o juiz, nos casos de violência doméstica familiar, marca uma audiência. Ela tem que falar na frente do juiz e do promotor se é isso mesmo que ela quer. E se ela está indo de livre e espontânea vontade, porque a gente tem vários casos que elas são coagidas ou pelo próprio autor da violência ou pela família deste, de desistir, ou por seus filhos.
Uhum.
Então, a gente tem que ouvir, essa lei exige que ela desista na frente do juiz e do promotor. Vamos supor, ela é vítima de uma lesão corporal, ela pode desistir? Não. Nesses casos, a ação é pública e incondicionada. Estou dando exemplo dos dois crimes que mais acontecem. Mas a maioria, a ação é pública incondicionada. Ela não pode desistir. A ameaça, ela pode desistir.
E nesse caso, por exemplo, se houver reconciliação entre eles, mesmo que já tenha tido uma lesão corporal, você já viu casos assim?
Sim, acontece todos os dias. Uhum. Aí ele continua respondendo.
E eles juntam, por mais que eles estejam juntos, só não fica a medida protetiva, no caso,
sim,
né?
Sim, aí no caso ela desiste da medida protetiva, mas o processo ela não tem como desistir.
E doutora, no caso de violência doméstica, automaticamente a guarda dessas crianças vão para a mãe ou isso é um outro processo?
É um outro processo, é um processo civil e geralmente a guarda fica compartilhada, porque a criança não pode ser penalizada por isso, porque na maioria das vezes aquela pessoa é um bom pai, é um pai amoroso. Uhum. O problema está o machismo contra a sua esposa, não tem problema nenhum com os filhos. Agora é diferente no caso dele fazer agressão contra a criança. É uma questão lá da vara da infância, não fica na violência doméstica.
E a gente recebeu uma pergunta da Juliana, do Santa Rosa. Doutora, ela quer saber quais são os tipos de violência previstos por lei.
Tá, e essa pergunta é bem interessante, porque a vítima tem que se enxergar como vítima. Nós temos 5 tipos de violência, você falou no início. Violência moral, violência psicológica. Moral é o quê? Aquele xingamento, chama de vagabunda, chama de feia, chama de gorda. A psicológica são as ameaças, os constrangimentos. Ah, eu vou me matar. Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Eu vou tomar auxílios de você. A violência sexual. A mulher, pelo fato de ela ser casada, ela não está obrigada a fazer relação sexual com o marido, nem fazer atos que não se sinta confortável. Então, não existe. Como assim? São casados? Como estupro? Existe sim estupro.
Então,
de marido
já é outro processo também, né, doutora? Esse homem, ele além do Maria da Penha, ele também vai ser penalizado.
Não, mas é Maria da Penha também.
Ah,
são
sim.
5 tipos. Então a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial. Mas como assim patrimonial? A gente vê todos os dias, o parceiro vai e quebra o celular porque não gostou da mensagem. Patrimonial. Parceiro vai lá na loja de departamento com a desculpa. Ah, vamos fazer o boleto aqui no seu nome, comprar um monte de coisa. Deixa o nome da mulher sujo e às vezes ainda larga dela e ainda leva as coisas que comprou. A gente vê todos os dias violência patrimonial e a mulher não se enxerga que está sendo vítima de violência doméstica. Ela trabalha e não vê a cor do dinheiro? Isso é violência patrimonial. Ela está sendo vítima de violência doméstica. E a lesão que todos conhecem. Então, e o agressor, o autor da violência, né, não gosto de falar a palavra agressor, que a gente não pode colocar estigmas na pessoa. Então, o autor da violência também tem que se enxergar. Porque ele fala assim, nossa, eu tive uma ótima educação em casa, eu nunca levantei a mão para minha esposa. Mas faz ameaças todos os dias, fica com o salário dela, deixa o nome da mulher sujo. Então, ele tem que se enxergar e tem que se tratar para ter um relacionamento saudável. E ali, muitas vezes, tem filhos envolvidos. E a gente não quer que aquelas crianças vão parar no fórum ou na delegacia de polícia. Nem como vítima, nem como acusado. Filhos pequenos, quando vê briga de filho, de pai e mãe, a tendência é ficar do lado da mãe. Mas quando cresce, ele vai repetir os atos do pai. Falar alto com a namorada, querer empurrar e ter uma conduta machista. E ninguém quer isso para os filhos. Então a gente tem que romper o ciclo.
Essa pergunta foi muito importante, né? Porque tem essa ideia de que seria só a violência física. Então, muitas mulheres são agredidas de forma moral a vida toda, né? São xingadas e não sabem.
Estão sofrendo isso agora, né? Inclusive, né, Fernanda?
Exatamente.
Os nossos índices são altíssimos, né? Se eu não me engano, a cada 2 minutos, né? Era a cada 3 minutos, reduziu para 2 com a questão da pandemia, uma mulher é agredida no país. E, doutora, assim, desse tempo, quase 20 anos, né? É lógico que a gente não vai falar sobre nomes, enfim. Mas, assim, teve algum caso que mexeu mesmo com a senhora? Assim, alguma situação que, sabe, que foi... Ou que a senhora tenha conseguido salvar essa vítima e que mexeu?
A gente vê todo dia, né? Eu não posso falar nomes, assim, mas eu acho uma grande vitória quando a mulher fala, doutora, eu enxerguei agora, eu consegui romper o ciclo. O encaminhamento, às vezes, que a gente faz de uma qualificação profissional, aí ela volta, doutora, eu consegui montar meu salão, eu sou agora uma confeiteira com um monte de encomenda, eu consigo manter meus filhos. Isso é emocionante. Ver que ela saiu do fundo do poço e agora ela consegue se manter sem ajuda de homem nenhum, consegue ter aquele empoderamento mesmo, entrar no mercado de trabalho e romper, conseguir ter um relacionamento saudável com outra pessoa. Isso eu fico emocionada todos os dias, porque é muito difícil você pegar e fazer uma audiência e ver a vítima falar, doutora, todos os dias eu penso em me jogar da ponte, porque eu não sei mais o que fazer. Isso é muito difícil.
Eu falo sempre para as meninas aqui que não é fácil o recomeço, né? Toda sexta a gente sempre, algum tema parecido, o recomeço, o sair dessa zona não é fácil, porque o homem te coloca numa situação que você realmente acredita que você não é ninguém, que você não vai conseguir sustentar seus filhos, que você não vai conseguir nada, e que realmente é difícil, mas a hora que você... enxerga o mundo de novo, que você vê que você consegue, sozinha ou com um parceiro bacana que te leve para cima junto, que caminhe junto com você, a vida continua, né, doutora? Doutora, uma pergunta também que eu tenho dúvida. O homicídio que é enquadrado no na, feminicídio, né? Que é enquadrado na Lei Maria da Penha, ele tem uma pena maior?
Tem, exatamente. É como se fosse um homicídio, um homicídio qualificado. Homicídio simples, a pena começa lá em 6 anos. O feminicídio é de 12 a 30. Então, a pena mínima já é o dobro. Ah, mas aí qualquer mulher que morreu é feminicídio? Não. Não é feminicídio qualquer. Vamos supor, uma briga de gangues por tráfico de drogas e mataram aquela mulher que está na gangue. É feminicídio? Não, não é feminicídio. O companheiro foi lá e matou a esposa. É feminicídio? É sim. Ela morreu pelo fato de ser mulher e aquele sujeito tinha uma relação com ela.
Uhum. Entendi. Fê, você tem uma pergunta? Pode
Tenho,
fazer.
Sim. Voltando um pouquinho nessa questão da violência patrimonial, a senhora estava falando que às vezes ela nem vê o próprio salário, né? E esse é um ponto complicado, porque a gente sempre ouve que muitas mulheres não conseguem sair por questões financeiras. Existe alguma medida, alguma forma de existe algum programa oficial de qualificação? A senhora comentou alguns, né? Mas existe alguma coisa prevista em lei ou para ajudar essa mulher financeiramente? Existe previsão de pensão, por exemplo?
Não, previsão de pensão, sim. Por exemplo, ela sempre foi dona de casa, ele proibia ela de trabalhar. Ela é uma pessoa de idade. Provavelmente, esse senhor vai ter que pagar a pensão para o resto da vida. Uhum. Vamos supor, ela tem estudo, ele não deixava ela trabalhar e ela é jovem. Então, ela tem direito, provavelmente o juiz vai dar uma pensão temporária até ela se estabelecer. Ela tem filhos, também tem direito à pensão. Mas eu quero deixar bem claro, violência doméstica acontece em todos os bairros de Cuiabá e nós temos vítimas das mais diversas profissões. Uhum. Nós temos vítimas que são donas de casa, vítimas empregadas domésticas, vítimas médicas, vítimas jornalistas e agressores também, né? Agressores médicos, agressores advogados, agressores pedreiros. Uhum. Violência doméstica não escolhe classe social. Que muitas vezes fala, nossa, mas aquela mulher consegue se manter. Como que ela está naquele relacionamento abusivo? Porque ela tem uma dependência naquele homem. Uhum. E ela, às vezes, não se enxerga como vítima. Nós tivemos caso até de uma juíza que foi vítima de feminicídio aqui em Mato Grosso em 2013, dentro do fórum. Se ela tivesse uma medida protetiva, às vezes ela estaria viva. Por isso que tem que buscar ajuda. Uhum. Que ninguém nunca desconfie. Nossa, não, mas eu tenho filhos com ele. Eu vivi vários anos, ele nunca vai fazer nada. A gente não sabe. Por isso que é ideal buscar ajuda e principalmente no começo. Não esperar as coisas piorarem. Nós tivemos, só esse ano, se não me engano, em Cuiabá, 12 tentativas de feminicídio. Nossa, é muita coisa.
É muita coisa.
Tivemos um consumado e 12 tentativas de feminicídio.
Nossa, e vocês sentiram diferença com a pandemia?
Exatamente. No ano de 2020, tivemos um aumento de mais de 57%, se eu não me engano, no feminicídio. As delegacias estavam funcionando em horário reduzido. O casal estava mais tempo junto dentro de casa, então ela ficava com aquele agressor quase 24 horas por dia, porque a gente vê sempre a violência aumenta no final de semana. Aumenta o consumo de droga e o casal está mais junto. Aí você imagina uma pandemia que ficamos meses trancados dentro de casa. Ela tinha mais dificuldade de sair, pedir ajuda, não tinha contato com outras pessoas que ajudavam ela a denunciar. Tivemos a diminuição em BO e em pedido de medida protetiva, que gerou essa subnotificação, o aumento do feminicídio.
Nossa.
Doutora, uma outra dúvida também, que também não está no roteiro, mas a condenação, que a gente sabe que existe a lei Carolina Dieckmann, né? Não vou me recordar o ano. Mas se esse agressor, ele começa a violentar ela psicologicamente, falando que vai colocar nudes, colocar vídeos, fotos da pessoa, da mulher, nas redes sociais, para mandar para familiares, em grupo de WhatsApp. ela consegue colocar... Isso também entra no Maria da Penha? É uma forma de violência digital? De bom, não sei se é esse o nome.
Sim, também é, se ela tiver relação com ele, sim. E a pessoa que replica, por exemplo, ah, ele passou para um colega um vídeo íntimo dele com sua ex-namorada. Isso. Nós temos casos que a pessoa que replicou também está respondendo junto com o ex-namorado, com esse companheiro. A pessoa que replica também comete crime.
Ouviu, gente? Então, às vezes, assim, aquela foto que você recebeu, aí você vai mandar para um amigo, olha, gente, olha isso, né? Uhum. Então, tem que tomar cuidado até... para replicar, né, doutora?
Sim, não pode passar de jeito nenhum. Além de ser crime, a gente não quer. A gente tem casos até de suicídios de meninas que tiveram vídeos íntimos vazados na internet.
E, doutora, mas ela se aplica, seria uma forma de violência o quê? Das cinco?
A sexual e a moral,
sexual,
né?
Sexual e a moral. Entendi. Então, gente, muito cuidado aí. A rede social não é mais para amadores, né, Fê?
Verdade, tem que ter muito cuidado.
A medida protetiva, ela vale porque ela tem tempo, doutora?
Tem. Depende de cada juiz. Geralmente, de praxe, eu defiro por 6 meses. Ah, mas eu olho caso a caso. Ah, naquele caso, 6 meses é pouco. Então, a gente prorroga. E teve a lei da pandemia que prorrogou automaticamente todas as medidas protetivas enquanto durar o estado pandêmico. Então, ficou essas medidas prorrogadas até o fim da pandemia. Então, o juiz geralmente olha caso a caso, uma média assim de 6 meses, pelo menos, no mínimo.
E pode ir prorrogando.
Pode ir prorrogando se houver necessidade.
Entendi.
E o descumprimento de medida protetiva é crime, tá? Tem previsão legal, ele inclusive pode ser preso em flagrante.
Importante.
Doutora, e se ele, reencerrou o processo? Né? Esse acusado, ele encerrou o processo, ele fez toda, né? não saiu da, fez a medida protetiva certinho, fez a terapia, né? Tudo certo. Ele não tem mais o nome dele como alguém que praticou alguma agressão, ou ele sempre vai ter como se ele sofreu uma violência doméstica?
Então, eu quero deixar bem claro, que a medida protetiva de urgência não é uma condenação, não é um processo criminal. São dois processos. Se ele cometer um crime e a mulher quiser, ele vai ter a medida protetiva. É como se fosse um processo civil.
Sim.
Olha, ele não pode se aproximar, ele não pode ligar para ela, ter contato telefônico e tal. Arquivou, passou, cumpriu bonitinho esse processo, arquiva, morreu o processo.
Tá.
Aí tem um outro processo, que vai ser o do crime que ele cometeu. Vamos supor, ele foi condenado. Aí ele cumpre, ele vai ter que cumprir a pena dele. Ele fica a falar, mas essa pena é ridícula, é de 3 meses. Cumpre no aberto. Sim, cumpre no aberto. Eu também acho que algumas penas da Lei Maria da Penha são muito baixas. E cumpre no aberto. Só que, vamos pensar, ele quer prestar um concurso público, ele vai ficar impedido. Ele quer se candidatar, ele não vai poder. Ele quer tirar passaporte, nesse período ele não vai poder. Então, dá inúmeras restrições para aquela pessoa. E depois que ele cumpriu, o processo dele é arquivado. Mas, durante esse período, ele vai ter várias restrições no seu nome. Ah, meu nome vai para o Serasa? Não, não vai para o Serasa. Mas é muito pior na prática.
Ótimo. E... No Pode caso deles terem um imóvel, por exemplo, e ela pedir alguma medida protetiva e tudo mais, vai ter a divisão disso em caso de divórcio? Ela segue os rumos normais ou tem alguma diferença pelo fato de ter havido alguma agressão?
Não tem diferença. Ela vai ter que procurar. Aqui em Mato Grosso a gente faz divórcio, estabelece guarda de crianças, alimentos, só que teve dentro da vara de violência doméstica familiar. Só que teve uma alteração na lei, agora a partilha é julgada pelo juiz da família. Mas não tem diferença, não.
Não tem. E, doutora, dessas cinco formas de violência, se ela quiser pedir danos morais, financeiro, ela pode, progressor?
Pode, aí tem que entrar uma ação civil pedindo danos morais, ou o juiz também, criminal, no momento da sentença, faz algumas perguntas para ela, tá, que tipo de dano que você teve? O juiz, enxergando que ela sofreu dano moral, também na sentença condenatória, pode estipular um valor mínimo de indenização por danos morais para essa pessoa pagar. mas ela também pode entrar com uma ação contra ele. Por exemplo, ah, eu sou uma profissional em razão dessa lesão. Eu fiquei tantos dias sem trabalhar, então eu gastei tanto no hospital, eu tive isso de prejuízo, eu quero tantos mil de indenização de danos materiais, mais os morais que eu sofri. Ela pode procurar um advogado ou a defensoria pública e pedir essa indenização também.
Viu, meninas? Muito interessante. Assim, tá sendo muito bacana essa entrevista, né? Verdade. Muito esclarecedora.
Muito. Porque... Eu só queria esclarecer também que tem previsão legal que essa pessoa que comete violência, ele tem que ressarcir as despesas médicas, tanto se ela for atendida pelo SUS. Por exemplo, ela se tratou em um hospital estadual. Ele vai ter que ressarcir o estado dessa despesa de acordo com a tabela SUS. Ele fez uso de monitoramento eletrônico por 3 meses. Ele vai ter que ressarcir o estado do Mato Grosso o tempo que ele usou o monitoramento eletrônico. É cerca de R$ 5,50 por dia só o monitoramento e acho que R$ 8,00 monitoramento com o botão do pânico. Então, ele vai ter que ressarcir o estado também.
Muito bom. Olha o que pesa no bolso, né?
Verdade. Aí vai, né? Aí a senhora falou também das mudanças legais, né? Teve a questão, por exemplo, da guarda dos filhos. E que outra grande mudança a gente teve na Lei Maria da Penha? Porque ela já está fazendo aniversário agora. Ela é muito diferente hoje do que era no início?
Sim. Hoje em dia, lesão corporal é pública incondicionada. Hoje em dia, a gente pode mandar aquele autor da violência fazer grupo reflexivo. Antes, o descumprimento de medida protetiva não era crime. O juiz podia prender para garantir a integridade física e psicológica daquela mulher. Mas ele não respondia um processo criminal. Agora ele já responde. E além de todas essas, por exemplo, o ressarcimento ao SUS, o ressarcimento dos equipamentos eletrônicos, a garantia de matrícula das crianças daquela vítima de violência doméstica, a estabelecimento escolar de ensino base mais próximo à residência, independentemente de vaga. Nós temos também o direito de auxílio saúde para aquela mulher vítima de violência doméstica, se ela tiver que parar de trabalhar em decorrência da violência doméstica.
Doutora, a gente precisa encerrar, mas antes eu vou ler uma pesquisa recente, uns dados, e eu quero que a senhora deixe uma mensagem para todas as mulheres que estão ouvindo e que, de alguma forma, estão sofrendo algum tipo de violência silenciosa dentro de casa e que não conseguem, estão presas nesse relacionamento e não conseguem sair. Mas antes, gente, eu vou falar que uma pesquisa recente, realizada em 2021, pelo Data Senado, aponta um aumento na percepção das mulheres sobre a ocorrência de violência doméstica, pois 86% das entrevistadas declararam que, de sua perspectiva, a violência contra a mulher cresceu em 2021. Além disso, 71% das mulheres entrevistadas nessa pesquisa afirmam que o Brasil é um país muito machista e 68% conhecem, no mínimo, a mulher que foi ou é vítima de violência doméstica. Já o número de mulheres que declarou já ter sido agredida por um homem entre as mulheres ouvidas é 27%. E o Data Senado também aponta que 18% das mulheres agredidas possuem convivência diária com o agressor. Então, eu vou passar a palavra agora aqui para a doutora. Quero agradecer a Fer aqui, e depois que a doutora falar, você anuncia a música que ela escolheu, que ela falou para mim ali lá fora, tá bom? Então, vamos lá, doutora, manda uma mensagem para as nossas ouvintes.
Tá, eu quero mandar primeiro para as ouvintes, depois para todos, tá? Primeiro para aquela pessoa que está sofrendo violência doméstica, primeiro ela tem que se enxergar como vítima, lembrar que são 5 tipos de violência, que não é só a violência física, são 5 tipos e tem saída. Tem saída, procurar o quanto antes as autoridades, pedir medida protetiva, porque já ficou comprovado que medida protetiva salva vidas. E eu quero dizer para todos os ouvintes, para os homens também, é uma luta de todos. A violência doméstica familiar não é o problema da minha vizinha que sofre violência, não é problema da minha colega de trabalho que está sofrendo violência. A luta de todos, tanto homens quanto mulheres. Se a gente olhar, é um problema não só de saúde pública, mas é um problema econômico também, de todo o país. Então, a gente tem que lutar. tem que denunciar. Ah, não temos que ser omisso. Briga de marido e mulher, a gente salva. Não tem, não existe mais um médico mulher, a gente salva. A gente vai salvar, a gente não quer que, vamos supor, que o nosso colega de serviço vá preso. A gente não quer acabar com o casamento de ninguém, mas a gente quer que as pessoas tenham um relacionamento saudável. E a gente precisa de todos para vencer essa batalha.
Com certeza. Muito obrigada,
doutora. Muito obrigada, ouvintes. E até semana que vem.
A gente recebeu aqui, então, a juíza Ana Graziella Correia. Muito obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos. E agora a gente vai chamar a música que ela escolheu, Maria Maria, do Milton Nascimento. Então, um abraço a todo mundo. Até semana que vem.
Isso, um beijo para vocês.